Então, essa é uma palavra que ela tem se arraigado dentro de mim. E a cada vez que eu a ministro e cada vez que eu vou atrás dela, ela me traz mais luz. Sabe, o reino de Deus é um reino de luz. Sem iluminação, você não tem domínio. O que eu quero te explicar é isso, que sem que você tenha iluminação sobre determinada área, você não consegue dominar aquela área e logo você estará sujeito a ela. Quero um exemplo? A área de saúde, por exemplo. Se você não tem luz, e a luz vem da palavra de Deus, se você não tem luz sobre a área de saúde, logo você não vai conseguir ter domínio sobre a saúde divina que Deus te concedeu. E logo você não vai poder ter autoridade suficiente para atuar contra a doença. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vivifica o nosso corpo. A Bíblia diz que nós já temos a vida eterna agora. Logo, quando a doença chega, se eu tenho iluminação, se eu tenho luz sobre a vida eterna que eu possuo, e o Espírito que habita em mim me vivifica, quando a doença chega, eu exerço domínio sobre ela e digo, saia, porque eu sou o curado, eu tenho a vida eterna. Você entende o que eu quero te dizer? Existe uma área, e o pastor Daniel falou tão bem sobre sofisma, existe uma área em que o inimigo ele tem trabalhado e trabalhado forte dentro da igreja e dentro da sociedade. Essa área é a área de autoridade. Sabe, muitas vezes nós estudamos no Rema, inclusive, que temos autoridade. Eu sou crente, eu tenho autoridade, é verdade. Mas existem alguns princípios. Deus é um Deus de padrões. Tudo que Deus faz, Ele faz em determinados padrões, porque Ele quer que o resultado seja sempre igual. Deus, quando fez as coisas na criação, Ele não precisou criar nada de novo. Já prestou atenção nisso? Deus criou uma vez e aquilo se perpetuou. Porque essa é a vontade de Deus, que seguindo padrões, a gente consiga estabelecer o céu na terra. Então, eu hoje quero falar com vocês rapidamente sobre autoridade. A gente vai falar um pouco sobre autoridade, vai falar um pouco sobre submissão, vai falar um pouco sobre honra e vai falar, se der tempo, sobre unidade. É muita coisa, mas eu creio que o tempo está sendo remido junto com vocês. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos juntos. Pessoal da mídia, eu sei que vocês projetam, eu vou usar basicamente a Almeida tradicional e a NVT, tá bom? Que é a nova versão transformadora. Aí eu cito aqui quando eu for mudar. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2, desculpa, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Observe. Ele está chamando Deus de toda a consolação. Então perceba que isso está falando da natureza de Deus. E aí ele vai dizer, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Uau, entenda, ele diz que Deus é o Deus de toda consolação, e ele diz que nós somos consolados pela consolação de Deus para consolar outros. Você entendeu? Esse é um dos padrões de Deus. Ele entrega a natureza dele para que a natureza dele nos transforme e nós possamos entregar a natureza dele para o próximo. Você entende isso? Então a autoridade é um padrão de Deus no reino. Entenda, você não vive numa democracia mais, a democracia ficou dessa porta para fora. E aí talvez você já dê um passo para trás e diga, como assim? A democracia, porque a Entenda, a democracia é um meio necessário para a sociedade. Porque a sociedade não está sujeita à lei de Deus. Nem pode estar, porque não tem o Espírito Santo por dentro. Mas você, diga, eu não, eu tenho o Espírito. Diga, eu tenho o Espírito. Então, se o Espírito Santo habita em você, você precisa entender qual é o padrão de Deus dentro da igreja e se sujeitar a esse padrão, porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os seus. Amém? Então, falando de autoridade, eu quero começar dizendo para você que esse é um tema, às vezes, controverso. Às vezes as pessoas elas não entendem a autoridade. Por quê? Por causa da mentalidade e dos sofismas que foram colocados em nós. A gente não entende, às vezes, a autoridade. E não entender a autoridade perpetua o abuso. Eu repito, não entender a autoridade perpetua o abuso. O abuso significa o uso errado de alguma coisa. Então, se você não entende o que é autoridade, para que serve, como é que funciona, o abuso é perpetuado. Por quê? Porque você sempre vai suspeitar da autoridade, não vai se submeter à autoridade, e isso é um abuso. É um uso errado do que Deus planejou. Você está entendendo até aqui? Deus, meus irmãos, é o princípio de toda autoridade. E Ele coloca a autoridade com prioridade na nossa vida. Existe um conceito que nós aprendemos lá fora, que é um conceito distorcido de liberdade. Eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade. Nunca foi. De fato e de verdade, liberdade é se submeter e ser, assim ser livre. Então você é livre no Senhor porque você se submete. Eu citei no começo, onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. No original, onde o Espírito Santo é Senhor, aí há liberdade. E a palavra Senhor significa dono. Então, onde o Espírito Santo atua como seu dono e você deixa ele atuar como dono, você é livre. Porque liberdade é se sujeitar ao plano de Deus que é perfeito. Amém? Então, veja só, a gente acredita que liberdade é sinônimo de individualismo. Eu não preciso que ninguém me controle. Eu não preciso de ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Irmão, isso é engano do diabo. Eu não estou dizendo para você que a autoridade sobre a sua vida vai te dizer o tempo todo o que você tem que fazer, porque você tem o Espírito Santo por dentro. Amém? Mas a autoridade que você tem acima de você, e eu estou falando a todas as esferas, eu estou falando para você que é apenas um membro por enquanto, e em breve vai se engajar na igreja, porque você está dentro de um corpo, e você precisa se engajar no corpo, não é? Porque o corpo precisa de você. Eu estou falando com você que é um liderado, que já se engajou, que trabalha num departamento. Estou falando com você que é líder. Estou falando com você que é líder de líderes. Estou falando comigo que estou falando com você. Porque, de fato, isso serve para todos nós. Nós somos uma família, estamos juntos. Estamos juntos e atuamos juntos dentro desse princípio. Essa mentalidade anti-autoridade, ela causa divisão. E a palavra divisão é duas de visão, duas visões. A minha visão e a visão do meu líder. Vai dar certo isso? Não vai. Por quê? Um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí há uma divisão. Então, a verdadeira autoridade precisa ser entendida e ela precisa ser respeitada e seguida. Agora, eu quero te dizer que antes de a gente começar a falar da autoridade do teu líder para você, existe uma autoridade que você precisa considerar. Quando você nasceu, de fato, antes de você nascer, você estava no seio do Pai. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos e você era um Espírito lá com Ele. E Ele disse, ei, você vai lá para baixo porque eu tenho algo para você fazer. Alguns chamam de missão, outros chamam de princípio, outro ou de propósito, tem vários nomes. Mas o importante é que quando Ele te enviou para cá, Ele te concedeu uma autoridade pessoal. Algo que só você sabe fazer. Algo que só você consegue fazer do jeito que você consegue fazer. Por quê? Porque essa é a capacidade que Deus te deu para exercer na Terra, para você cumprir o propósito. Uma autoridade pessoal. Como funciona isso? É aquilo pelo que você é conhecido. Sabe aquela coisa que você sabe fazer tão bem, mas tão bem, que as pessoas te conhecem por ela? Pode ser bolo, irmão. Pode ser costura. Pode ser conta, pode ser gestão. Não sei o que é, mas você sabe. Você sabe o que só você sabe fazer tão bem. Isso é a sua autoridade pessoal, é uma autoridade que vem de dentro, que Deus te entregou. O problema é que nós, à medida que a gente se aproxima desse conceito de autoridade pessoal, e a gente se aproxima vivendo, você começa a ficar bom numa coisa. De repente, aquilo te leva a estudar numa área, você se gradua e você começa a se achar. Ah, eu sou bom realmente nesse negócio, hein? Eu sei fazer tão bem. E aí, à medida que você entende a sua autoridade pessoal, muitas vezes você começa a achar que você sozinho dá conta. E aí começa o engano. Porque você sozinho não dá conta. Aqueles que estão há muito tempo na igreja devem conhecer uma canção infantil da igreja que diz assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. O nome disso, irmão, é interdependência. Você não é independente. Você é dependente do Senhor, mas não é independente. Você não é dono do seu nariz. A Bíblia diz assim, acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, mas foste comprado por um preço? O seu corpo é templo do Espírito. A Bíblia diz que você morreu. É verdade, é verdade. Não, mas vivo eu. Quem não vive está morto. Mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, o que eu quero que você entenda é que eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso da sua autoridade pessoal e você precisa da minha autoridade pessoal. Por isso que nós somos um corpo. Você pode dizer amém? Você tem algo que eu preciso e eu tenho algo para te dar. Você vem para a igreja, irmão, não para receber. Ou não para dar. Desculpa, agora eu confundi. Não para receber, mas para dar. Você precisa sair de casa com essa mentalidade. Hoje, o que é que eu vou dar na igreja? Quem eu vou abraçar? Quem eu vou entregar uma palavra? Quem eu vou fazer uma oferta? Porque nós somos um corpo. E precisamos atuar como um corpo. Sabe? Você já ficou com um dedinho dormente? Sabe quando fica dormente? Você diz, ih, minha mão dormiu. Já ficou assim. Não é ruim? Não é esquisito? Formiga, incomoda, dói. E o pior, você não consegue fazer nada com aquela mão. Sabe por quê? Porque ela não lhe obedece. É como ela não estivesse no seu corpo. É exatamente disso que eu estou falando. Se você já identificou sua autoridade pessoal, e eu imagino que a essa altura já deva ter identificado, você precisa entender como é que a minha autoridade pessoal vai interagir com a sua. Como é que nós vamos nos encontrar nesse meio de autoridade e aí, a partir daí, dar frutos para que sejam rendidas glórias e graças a Deus. Como é que funciona? Pois bem, viajei 4 horas de São Paulo para cá para conversar com você sobre isso. Amém? E aí, quando a minha autoridade encontra a sua autoridade, como é que a gente faz? Interdependência. Eu começo a atuar junto com você. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Como é que você segue a verdade? Diga, em amor. É o princípio primeiro de todos, é o amor. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Perceba, não é uma sugestão, é um comando. Cresça. Vamos crescer. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, vamos crescer. Agora diga para ela assim, vamos crescer juntos. Eu e você, você e eu, vamos crescer. Aí veja, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então aonde você cresce? Em Cristo. Na unção. Aleluia. Versículo 16. Dele, a partir dele, de Cristo, todo o corpo, está falando de nós, ajustado, uau, e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Então ele dá ordem, cresçamos, e ele te diz como crescer. Como crescer? Ajustado com o auxílio de cada junta. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu te auxilio e você me auxilia. Aleluia. Sabe, dentro da igreja, irmão, não existe competição. Paulo disse, lá fora eles competem para uma medalha. Aqui nós competimos para o prêmio da soberana vocação. Aleluia! É por isso que nós competimos, não um com o outro, mas nós contra a nossa natureza morta, que ainda insiste em ficar perturbando a nossa cabeça. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Então, por que que ainda nós não estamos frutificando como devemos? Talvez porque a gente não está seguindo certos padrões, por causa dos sofismas que o pastor Daniel falou, por causa dessas ideias miseráveis do inferno que vêm e querem entrar na nossa cabeça. É muito possível que seja assim. Sabe, eu já trabalhei como comissário de voo um período da minha vida. E quando eu trabalhava como comissário de voo, eu fui ensinado na prática sobre autoridade. Porque a autoridade máxima dentro de um avião é um comandante. E o que o comandante diz tem que ser seguido, ele não é questionado. Abaixo do comandante está o copiloto, abaixo do copiloto está a chefe de equipe de comissários. E o que a chefe de equipe disser não é contestado. Não é interessante? Por que é que eu, depois de todo aquele ensino da sociedade, de que eu não preciso de ninguém e que eu mando no meu próprio nariz, me sujeitei tão bem dentro do avião a uma pessoa que eu nem conhecia? O que será que me levou? Sabe o que foi? Consciência de que rebeldia dentro de um avião derruba o avião. Aí você pode estar pensando, logo, rebeldia dentro da igreja derruba a igreja. Não, derruba o rebelde. Porque a minha igreja eu vou edificar e as portas do inferno não prevalecem. A rebeldia não derruba a igreja, a rebeldia derruba o rebelde. Só que Deus não quer que o rebelde caia. De fato, Ele quer que ele se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia! Então, já que a gente entendeu aqui essa questão da interdependência, vamos falar de submissão. O que é submissão? A palavra diz submissão. A palavra submarino significa embaixo do mar. A palavra submissão significa embaixo da missão. De que missão? No seu caso, da missão do pastor Eli Parreira. E de todas aquelas pessoas que ele colocou abaixo dele para liderar você. Aí você olha assim e diz, amém. Mas de fato, você já deveria estar dizendo, uhul, amém! Quer dizer que você está debaixo de algo que Deus determinou. A Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. O simples fato de você ter alguém acima de você espiritualmente já é motivo de toda alegria, já é motivo de celebração. Significa que Deus se importa tanto que Ele te colocou num sistema, numa estrutura, para que você floresça. A Bíblia diz assim, plantados na casa do Senhor florescerão, Salmo 92. Aí veja, plantados na casa do Senhor florescerão. Eu nunca vi uma semente plantar-se sozinha. Nunca vi uma semente abrir um buraco no chão e se jogar. Ela precisa ser plantada por alguém. Plantados na casa do Senhor florescerão. Sabe quem te plantou nessa igreja local? Papai. Ele escolheu a igreja, não foi você não. Ah, gostei do Verbo da Vida, Bauru, Vila Flores. Vou me plantar lá. Deixa eu te falar, não. Deus disse, esse filho aqui, essa filha aqui, precisa ser plantado no Verbo Bauru, Vila Flores. Porque lá é que ele floresce. Veja, o agricultor sabe qual é o solo certo, qual é o clima certo, qual é o lugar certo, onde ele vai plantar a semente. Não é a semente que escolhe onde é plantada. Você entendeu isso? A semente não tem autonomia. Ah, mas aí eu, e o meu direito? Que direito? Não, eu tenho direitos? Não, você tem direito de filho. Glória a Deus pelo seu direito de filho. E como filho, exercendo os seus direitos, você se submete à autoridade de Deus, que disse, aqui é o seu lugar. Você está aqui? Então veja só. Submissão, eu escrevi aqui, é a disposição de aceitar um estado de dependência, de obediência e de sujeição a uma autoridade. É você decidir se colocar debaixo de alguém em autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez isso destrave algo na sua cabeça. Autoridade é a permissão para usar o poder. Vou dizer de novo. Autoridade é a permissão para usar o poder. Então, por exemplo, o policial tem autoridade para usar o poder de fogo de uma arma, o ladrão não tem. Você entendeu? O ladrão não pode usar uma arma. O criminoso não pode usar uma arma. Quem pode usar é o policial, porque ele tem autoridade. E aí Deus, vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios 4. Quero ir junto com você. Quero te mostrar uma coisa. Efésios capítulo 4, versículo 13. Desculpa, 11. Vamos começar do 11. Diz assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Diga, 5. 5 dons ministeriais, que a gente chama de ministério quíntuplo. Sabe, eu sou mestre na palavra. Aí você diz, está se achando. Não. Deus me achou e ele disse, eu quero que você seja mestre na palavra. Você entende isso? Pastor Eli é pastor. Pastor Daniel é pastor. Eles não decidiram, eu quero ser pastor e eu vou ser pastor e eu vou ser autoridade. Não. Deus disse, esses dois filhos eu quero pastor. Esse filho eu quero mestre. Aquela filha eu quero evangelista. Aquele ali eu quero apóstolo. Para quê? Veja, com vistas, ou seja, com a intenção do aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo? Diga, é para me aperfeiçoar. Por que foi que Deus chamou o pastor Eli e o pastor Daniel para ser seu pastor? Para lhe aperfeiçoar. Quem disse isso, Samico? Não, a palavra. Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Mais claro do que isso, não pode ficar. Eu estou te mostrando um padrão. Isso aqui é um padrão. Deus estabeleceu como padrão, irmão. Vai para Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ouça isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus, diga Jesus, não está falando de qualquer pessoa, está falando de Jesus. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que fez Jesus ser ouvido por Deus? A sua reverente submissão. E Jesus se submeteu a quem? A Deus! A missão de Deus. Ele disse, você vai para a terra, você vai pagar o preço, você vai derramar o sangue sem pecado, você vai voltar a me entregar o sangue, depois você vai ressuscitar e pela ressurreição garantir a justiça a todos. Então entenda, veja só, a Bíblia está dizendo que ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Quer dizer que obedecer você tem que aprender. É claro, com certeza. Você acha que você já nasceu pronto obedecendo? Deixa eu te dizer, não. É por isso que crianças são educadas. O pastor Daniel acabou de falar, vou trocar uma ideia com meu filho. Ele está fazendo o quê? Ensinando e o filho dele aprendendo a obediência. Então veja, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Submissão envolve sofrimento. Ou você acha que é simples e fácil você abrir mão do seu pensamento, da sua convicção, da sua vontade para se submeter a alguém que está acima de você? Isso não é fácil em lugar nenhum, nem na igreja, nem no trabalho, nem na escola, nem no ônibus. Em lugar nenhum isso é fácil. Isso envolve um sofrimento. Mas entenda, há um propósito. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado. Olha aí o propósito. Nós não lemos em Efésios, agora há pouco, que ele colocou os 5 dons sobre a igreja para o aperfeiçoamento dos santos? A mesma palavra. Versículo 9. Uma vez aperfeiçoado. Porque a submissão, meu irmão e minha irmã, aperfeiçoa você. Quando você chega para o seu líder e diz, o que é que o senhor quer que eu faça? Como é que o senhor quer que eu faça? Quando quer que o senhor quer que eu faça? Isso está te aperfeiçoando, não te colocando para baixo, te colocando para cima. Porque no reino de Deus, ele pega as coisas sábias do mundo e enlouquece. Você entende isso? Você está comigo aqui? Então veja só, eu quero que você entenda isso de forma muito clara. Mais importante do que você é o reino. Você é importante para Deus, mas o reino dele é mais importante do que você. Você quer entender isso? É muito simples. Veja só, o pastor Eli quer fazer uma reforma na igreja e ele quer trocar todas as cortinas da igreja. Não vou colocar a cortina não, vou falar do piso que é mais crítico. Ele quer trocar o piso da igreja. Não precisa porque está lindo, pastor, mas é um exemplo. Ele quer trocar o piso da igreja. A igreja está sem piso. Aí ele vai precisar de quê? De uma boa pessoa, um especialista em pisos. Ele contrata o melhor especialista de Bauru. Só que o cara fura. Não vem na segunda. Na outra segunda ele também não vem. Na sexta ele não vem. Já faz um mês sem piso e o melhor não vem. A pessoa indicada não vem. Você acha que o pastor Eli vai ficar quanto tempo sem piso até chamar outra pessoa? Mais importante do que você é o reino. Deus te faz o chamado, Deus estabelece o padrão, ele determina a autoridade e ele diz que você é aperfeiçoado pela autoridade e pela submissão. Se você não segue isso, ele vai precisar levantar outra pessoa para fazer o que ele chamou você para fazer. E não seria bom que você tivesse feito? Para que quando estivesse diante de Jesus, ele dissesse, servo bom e fiel. Só que porque você preferiu dar ouvidos ao mundo, você disse, meu líder acha que sabe mais do que eu. Eu estudei, eu tenho 3 diplomas. Isso muda o quê no reino de Deus? Deixa eu te dizer, não muda nada. O meu pastor não tem curso superior, não tem diploma, eu tenho. Meu pastor lá em casa, lá na minha casa. Meu pastor não tem diploma, eu tenho. E sabia que quando eu cheguei lá, eu passei por esse dilema, por esse sofrimento, porque eu olhava assim e dizia, rapaz, esse senhorzinho aí, ele é muito bom, mas eu tenho diploma, ele não tem. Sabe o que era isso? Mentalidade mundana, mentalidade carnal. Hoje eu chego para o meu pastor, que não tem diploma, e digo, pastor, eu vou para Bauru. O que é que o senhor acha que eu devo fazer? Como o senhor acha que eu devo agir? Aleluia. Eu estou sendo aperfeiçoado. Amém. Toda vez que eu falo isso, eu tenho vontade de chorar, porque eu amo meu pastor. Aleluia. Então, se você honra seus líderes, você herda as vitórias deles. Quando você honra seus líderes, você vai herdar as vitórias que eles tiverem. As vitórias dos seus líderes serão as suas. E deixa eu te dizer, ainda tem as suas. Aleluia. Não só as deles, as suas também. É vitória sobre vitória, graça sobre graça, glória sobre glória, irmão. Esse é o princípio de honrar. E aí a gente precisa falar sobre honra, não é? Porque muita gente fala sobre honra, mas talvez as pessoas não entendam muito bem do que estão falando. É possível. Abre, por favor, em Lucas capítulo 16, verso 10. Bem conhecido. Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem, ouça, dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ou seja, a missão do seu líder, se você não for digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Deixa eu te dizer, a igreja local não é um trampolim para o teu ministério. A igreja local é uma plataforma de lançamento para o seu ministério e há uma grande diferença. Porque para um foguete decolar, ele precisa estar numa plataforma no tempo certo, na hora certa, e ele precisa de ignição e de ajustes para ser aperfeiçoado e virar um foguete. Num trampolim, quem faz a força sou eu. E não é você que faz a força. Você entendeu isso? Então a sua autoridade pessoal, ela é projetada, ela é aperfeiçoada, ela é lançada ao mundo a partir daqui, da igreja local. É a partir daqui que você começa a ser reconhecido lá fora. Foi só quando eu decidi me submeter ao meu pastor que eu comecei a sair da minha igreja local. Não é interessante? Você acha que eu não queria sair antes? Você acha que eu não queria dar aula por aí? Ser conhecido? Eu, a minha carne, queria. Mas Deus, ele também queria, mas ele queria do jeito dele. E aí, sabe o que eu tive que fazer? Entender, me submeter e ser aperfeiçoado como venho sendo. Amém? E aí, como eu disse a você, ah, não, tem mais, porque o versículo 13 diz, nenhum servo pode servir a dois senhores. A gente já cita tanto isso, né? Mas já parou para pensar dessa forma? A quem você está servindo? A sua missão, ao seu propósito, ao que você quer, ou do seu líder, ou da sua autoridade? Não dá para servir os dois. Você entende que está no mesmo contexto? Aleluia. Aí, vamos falar de honra. Abre lá, por favor, em 1 Samuel. Na verdade, eu vou só ler. Não precisa abrir por causa do tempo. 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor, lembra do contexto, o profeta Samuel vai ungir o rei na casa de Jessé. Quando ele vê o primeiro filho, bonitão, saradão, o nome não era tão bonito, mas ele era lindo. E aí, quando Samuel viu, disse, tem que ser esse. Sabe por quê? Porque o rei anterior, Saul, era o mais belo e o mais alto da região. Aí ele olhou e achou que o padrão era humano. O padrão é divino. Quando ele chegou e ele disse, tem que ser esse, Deus disse, o ser humano vê o exterior, eu vejo o coração. Então, a primeira coisa sobre honra que eu quero te dizer é, veja o coração do seu líder. Pare de ver as atitudes naturais e comece a olhar o coração dele. Porque as atitudes naturais é ver pela carne. E Paulo disse, agora a ninguém mais vejo segundo a carne. Por quê? Porque você não é carnal. Você não nasceu de novo, rapaz. Se você nasceu de novo, você é um ser espiritual e deve ter atitudes espirituais. E seres espirituais não tiram conclusões baseadas no que vem. Para saber mais sobre isso, amanhã teremos aula de Fundamentos da Fé. Tinha que fazer a propaganda, diretora, né? É verdade. Então, o que é a honra? Antes de falar do que é a honra, o que é a desonra? A desonra é a causa de todos os fracassos da humanidade. Qualquer fracasso da humanidade é resultado de desonra. Desonra a Deus, desonra a princípios, desonra a homens. Todos os fracassos, pode procurar. A causa é a desonra. A honra é o discernimento, a celebração e a recompensa da singularidade, da utilidade e da excelência. A honra é o discernimento, a celebração e a recompensa da singularidade, da utilidade e da excelência. Quando você olha para o seu líder, você consegue ver a singularidade dele pelo Espírito, a utilidade dele e a excelência dele. Por isso, você celebra, você discerne, ou seja, você honra. Você se antecipa quando você honra. Você sabe o que o seu líder gosta. Tenho ensinado isso à minha filha de 12 anos. Você não sabe o que o papai gosta? Você não sabe que o papai gosta de chegar no quarto e ver seu quarto arrumado? Então você não precisa esperar eu mandar você arrumar o quarto. Se eu chegar lá agora e ele está arrumado, aí ela corre. Ela está sendo aperfeiçoada. Ela está aprendendo a obedecer ainda. Tá? Talvez tenha sido mancada minha, eu tivesse devido ter começado antes. Mas antes tarde do que nunca, não é? Sabe, a honra é a chave que te dá acesso a qualquer ambiente da terra. Qualquer ambiente da terra pode ser acessado através da honra. Você chega numa casa, você talvez só fique na sala. Se você chegar na casa e as portas estiverem fechadas dos cômodos, você só vai conhecer a casa da sala. Mas a honra é a chave que abre todas as portas. E aí, quando você chega em honra, logo o dono da casa vai dizer, vem conhecer a casa. Deixa eu te mostrar a minha casa. Olha, esse aqui é o quarto, essa aqui é a cozinha. Não é assim? Sabe o que é isso? Resultado de honra. Mas o problema é que, muitas vezes, nós achamos que a honra é uma coisa secundária. Por quê? Por causa do sofisma do mundo, que diz que quem é o teu líder para te dar algum pitaco na tua vida? Deixa eu te dizer, teu líder é a autoridade que Deus colocou para que ele exercesse o poder. A autoridade é a permissão para usar o poder. E você só é permitido usar o poder que Deus te deu quando se submete. Porque quando você se submete, a sua autoridade pessoal é liberada. É por isso que a honra tem toda essa importância. A Bíblia diz que você só pode colher o que planta. Querer colher sem plantar é fraude. Não é verdade? Quando você pensa assim, veja, se eu quero aprender sobre alguma coisa, eu quero ter conhecimento. Isso é semente ou colheita? É colheita. Qual é a semente? Ouvir. Se eu faço uma pergunta, a resposta é a colheita. A pergunta é a semente. Você entende? A honra é a semente do acesso. Se você quer acesso a qualquer coisa, a qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer poder, você precisa plantar honra. Você entendeu isso? A desonra leva à estagnação, a ficar parado, preso, sem sair do lugar. Eu já passei por isso. Compartilhei com o pastor ali. Durante um tempo da minha vida, desonrei o meu líder, o meu pastor. Enquanto eu não me submeti, enquanto eu não voltei e pedi perdão, eu não consegui avançar ministerialmente. E isso eu estou falando da minha autoridade pessoal. Você projeta para você. Você está entendendo isso? Vamos começar a concluir. Vai em Gênesis, capítulo 16. Eu quero te mostrar um princípio pela prática. Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Eu vou ler na NVT, você pode ler na sua versão. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Oh, já tem NVT, glória. Sarai disse a Abrão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vai, deite-se com a minha serva. Você conhece essa história. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia. Perceba que o tempo inteiro Agar é descrita pelo título que ela tem, serva. Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. 4. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Ponto. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. O nome disso é desonra. Percebeu? Começou a tratar Sarai, vírgula, sua senhora, vírgula, com desprezo. Perceba que em toda narrativa, a Bíblia, ou seja, Deus, está fazendo questão de dizer quem é a autoridade e quem é que deveria ser submissa e não está sendo. Perceba. Então Sarai disse a Abrão, você é culpado da vergonha que eu estou passando, entreguei minha serva a você, mas agora ela engravidou e me trata com desprezo. Sarai tinha no seu ventre algo que a autoridade sobre ela não podia ter. Por isso ela achou que ela era maior e melhor do que a autoridade. Sabe, Deus te deu na tua autoridade pessoal coisas que talvez o seu líder não alcance, porque não é a chamada dele. Agora, porque Deus colocou algo que talvez seja maior do que ele colocou no coração do teu líder, isso não faz de você autorizado a desonrar. Veja, aí, veja o que acontece. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu, Agar é sua serva. Veja, Agar é sua serva, você é autoridade sobre ela. Faça o que é com ela o que lhe parece melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Veja que coisa interessante. Veja que como desencadeia desgraça a desonra. Sarai tratou ela tão mal que ela fugiu. É interessante porque a desonra sempre vai levar à fuga. Quando um liderado desonra um líder, quando um membro desonra um líder, um pastor, ou alguém que está acima dele, a tendência é fugir. Ah, o meu tempo nessa igreja acabou, eu vou para outra igreja. Espera aí, vamos analisar o seu caso. Em 90% dos casos, a desonra de baixo para cima. Vocês me amam, eu sei. Pelo semblante de vocês, eu só vejo amor. Aleluia. Veja. Mas então, mas é que tem horas, entendeu? Tem horas que a gente precisa compartilhar das coisas que a gente viveu. Eu não estou pregando isso e falando isso porque eu combinei com o pastor ou porque eu fiz isso aqui e achei bonito. Eu vivi isso aqui, irmão. Não dá tempo de contar, mas eu vivi isso aqui. Eu desonrei e, ó, fugi. Saí da igreja. Fui para outra igreja. Escondi. Veja, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar. Porque a desonra não vai ficar impune até que ela seja resolvida. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada de Sur, e perguntou, Agar, vírgula, serva de Sarai. Porque, vi, Deus o tempo todo vai apontar para o lugar certo. Agar, serva de Sarai. Agar, serva de Sarai. Veja, de onde você vem e para onde você vai? Ela estava perdidinha. Estou fugindo da minha senhora. Você ouviu isso? Estou fugindo da minha senhora. Mas ela não desonrou? É, mas ela sabe o que ela fez. Respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Ou seja, a sua fuga não vai lhe dar liberdade. O que lhe dá liberdade é a sua submissão. Você entendeu isso? Aleluia, o louvor pode subir. Nós estamos encerrando. Você precisa entender que todas as bênçãos de Deus vêm através de homens para homens. Todas as maldições do diabo vêm através de homens para homens. Quando você começa a entender isso, você começa a perceber o quanto é fácil se submeter e honrar. E o quanto isso vai te alçar. Não se pode esconder uma cidade em cima do monte. Mas perceba, a cidade tem que estar em cima do monte. A cidade embaixo, ela é facilmente escondida. Você está no monte. É a sua igreja local. É o lugar onde você serve. A sua luz brilha daqui para fora. A sua luz não brilha de fora para cá. Você entende isso? Você não vai virar um astro e depois voltar para a igreja, não. Você vai brilhar aqui e daqui é projetado. A plataforma de lançamento é a sua igreja. Você entende isso? Aquele homem em Betesda, a misericórdia de Deus se manifestava no tanque, mas ele não tinha um homem para levá-lo até o tanque. Você entendeu a importância de um homem para te levar a ter contato com a misericórdia de Deus? Ele não tinha um homem. Ele disse, eu não tenho ninguém. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você tem. Então hoje nós estamos num culto de ceia, sabe? E eu quero te convidar, porque a Bíblia diz assim, para você discernir o corpo, e diz que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí você diz, eu entendo esse versículo, ele está falando de comer e beber discernindo o corpo de Cristo. É isso aí. Só que talvez você não tenha atentado que o corpo de Cristo está ao seu redor. Aquele que bebe e come sem discernir o corpo que está ao seu redor, bebe e come juízo para si. Então, eu quero te convidar nesse momento de ceia que o pastor vai celebrar. Lembre-se disso. Sonde o seu coração. Se em algum momento você perceber que há caminhos que estão te levando à desonra, que estão te levando a um engano e que estão te prendendo para baixo, sabe, guiado pelo Espírito, durante esse tempo, saia do seu lugar, vá falar com alguém a quem você deve desculpas, vá falar com alguém a quem você deve perdão, sabe, vá falar para o seu líder, para a sua líder, e diga assim, rapaz, me perdoa, ou então, rapaz, eu te honro, você é uma bênção para mim, e se não for hoje, você tem amanhã para fazer isso, depois de amanhã. Mas faz. E posso te dizer, faz isso frequentemente. Começa a verbalizar a tua honra. Vai comprar um presente para o teu líder. Ah, mas o que foi que ele fez? Simplesmente se submeteu ao mandado de Deus de ser teu líder. Porque em breve, você será o líder. Amém? Obrigado, pastores, pela oportunidade.